Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, temos os contos de Débora Ferraz e a poesia de Mauro Mota. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos.
Entrevista.
Hoje, a gente fala aqui no Autores e Livros de Ogivas, o mais recente livro de Débora Ferraz. Escritora desde os 16 anos, com a prosa Os Anjos, publicada em 2003, Débora tem vários livros publicados e é vencedora dos prêmios Sesc São Paulo de Literatura, com o livro Enquanto Deus Não Está Olhando. Em Ogivas, publicado recentemente pela editora Caos e Letras, Débora volta ao gênero conto, com narrativas que giram em torno da violência cotidiana. É com alegria, então, que eu converso com Débora Ferraz. Débora, bem-vinda ao Autores e Livros.
Oi, Anderson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Débora, vamos falar de Ogivas, então. Como é que nasceu esse livro e qual o sentido desse título?
Bom, é importante dizer que o Ogivas ele foi escrito um pouco enquanto depois que eu terminei de escrever o Enquanto Deus Não Está Olhando. E eu comecei a escrever mais contos nesse momento. Não porque eu achasse que o conto seria mais fácil, mas bem pelo contrário. Eu acho que escrever contos é bem mais difícil do que escrever romance, né? Apesar de eu ter estreado, assim, cometendo um livro de contos aos 16 anos, o gênero que, na verdade, sempre me foi mais natural e o que eu comecei escrevendo, não que eu comecei publicando, mas que eu comecei escrevendo, já era romance, né? Eu fui uma leitora que começou ali com a coleção Vagalume, né? Que ficava encantada com aqueles romances de mistério, de aventura. Eu achava aquilo a coisa mais sensacional do mundo e era basicamente o que eu gostaria de fazer. Então, eu acho que eu passei parte da pré-adolescência, adolescência, né, indo para os fundos da casa, né, na a edícula que tinha na minha casa lá em Serra Talhada, Pernambuco, e escrevendo romances, né. Então, contos sempre me pareceu uma coisa muito mais difícil, mais sofisticada de fazer, mas era o que eu estava recebendo pedidos, né. Então começou a, de vez em quando, alguém chamar para: olha, tu poderia mandar um conto aqui para esse número da revista. Ah, estamos convidando você para escrever um conto em cima desse tema, né? E eu sempre aceitava as propostas um pouco como quem aceita um desafio, né? Sabendo que ia ser muito difícil. E à medida que eu fui escrevendo esses contos, e vale salientar, eu escrevo alguma coisa todo dia, né? E aos poucos eu fui vendo, num esquema quase de seleção natural, quais eram os temas que eu me saía melhor, talvez. Quais eram os temas que me eram mais caros. E eu comecei a perceber ali, como quem desencava um fóssil, sabe? Que tinha alguma coisa se formando, que tinha alguma coisa nascendo. Então, o Ogivas, o projeto dele como um livro, ele nasceu primeiro com alguns contos esparsos. Depois desses contos esparsos, eu comecei a ver uma estrutura que era maior, não era só de um conto ou outro, separados e que não tinham uma relação entre si. E aí eu comecei a trabalhar dentro do projeto mesmo desse livro. E vamos lá, falando um pouco mais sobre essa questão do livro como um conjunto, né? Eu gosto de livros de contos que eles tenham uma linha em comum, né? Eu gosto de livros de contos que os contos se completem, eles levem a gente numa progressão estética, numa progressão de sensações também. Que faça sentido, né? Que tenha talvez um desenrolar parecido com o do romance. E eu comecei a ver, primeiro, que o que mais me encantava no conto era o quanto ele era arquitetônico, né? Era essa questão de que ele é muito leve, mas todas as vigas estão no lugar certo. Se tiver alguma coisa sobrando ou uma coisa faltando, ele desmorona. Um pouco por causa disso, eu comecei a ver relação com a ideia, né, que existe na concepção dos arcos ogivais, que foi o que permitiu que a humanidade tivesse as catedrais góticas, né? Como é que a gente consegue aquele pé direito muito alto? A gente consegue aquele pé direito muito alto, e ao mesmo tempo tomar menos espaço de construção, de vigas, de paredes, porque os arcos eles se equilibram entre si. Um arco equilibra o outro, que equilibra o outro, né? E isso permitiu que houvesse essas estruturas mais leves. Tendo estruturas mais leves, isso permitiu que a gente tivesse vitrais nas igrejas, né? Então, é uma solução que é científica, é uma solução que é também uma solução de arte, e é uma solução que traz um tipo de experiência diferente para a pessoa que entra nessa catedral. Então, ao mesmo tempo, também essa mesma estrutura ogival, né, que é pontuda, né, é o que permite a balística, é o que permite que uma bala possa viajar no tempo tão rapidamente, né, e perfurar coisas, né? Essa dicotomia, né, de o que é feito para ser belo e o que é feito para ser cortante, é o que eu acho que é a definição dos contos desse livro.
Houve uma ideia, realmente do início ao fim de criar essa arquitetura nos seus textos. E outra coisa, a gente não percebe a dificuldade em escrever os seus contos, porque os contos são muito bem amarrados.
Poxa, é muito gratificante saber que não parece que deu trabalho, mas deu, né? Justamente eu gosto de pensar que escrever contos é uma arte completamente de escrever romance. Escrever romance é como pintar um quadro. A gente vai acrescentando camadas, uma atrás da outra, né? Para conseguir um efeito de profundidade e tudo. Já escrever contos é mais como se a gente esculpisse uma estátua, ou seja, a função é ir tirando de um bloco de mármore. Você vai tirando, tirando, tirando. Michelangelo, quando foi falar sobre esculpir o Davi, ele disse que o único trabalho que ele teve foi tirar do mármore tudo aquilo que não era Davi, né? Como se fosse fácil. Como se fosse fácil você não cortar demais, acabar destruindo o bloco, né? Mas é a questão de você ter um projeto, você, na verdade, tem esse Davi dentro de si, né? Você está querendo encontrar esse Davi dentro do bloco. Então, sim, o livro foi constituído e pensado para funcionar em conjunto, né? Ele, na verdade, teve uma coisa que eu fui percebendo que a boa parte dos contos, eles se bifurcavam, né? Você percebe que tem personagens que aparecem em um conto, que reaparecem em outro, né? Você percebe uma história que encerra abruptamente num ponto para continuar em outro, né? Então, esse desenho eu comecei a buscar intencionalmente, depois que eu vi, que eu percebi o que é que tinha ali, né? Foi como se eu pegasse esses vários blocos, depois de ter achado um Davi dentro de cada um deles, eu comecei a pensar, talvez, né? Talvez tenha outros Davis nesses outros, e eles se organizam assim. Então, cada um dos contos ele foi pensado para ocupar aquele lugar no livro, e nisso Vale muito ressaltar que o projeto gráfico do livro que o Cristiano Rato fez dá uma pista já disso. A cada vez que a gente vai entrando num conto, parece que a gente vai também entrando em fases diferentes de uma mesma catedral e em momentos diferentes dessa mesma balística, talvez, né? Todo o livro foi pensado em cima da questão da violência, e não a violência, sabe, a violência de um filme de ação, a violência que você vê no. Não, aquela violência estrutural, né, que está no dia a dia, a violência que a gente comete conosco mesmos, né, a violência da qual a gente é algoz e não sempre vítima, né? Então, tem ali uma personagem que trabalha com telemarketing, que está exausta, que tem o pai tá adoecido em casa. A gente tem a personagem que está no meio de uma orgia e, na verdade, tudo que ela quer é voltar para casa para ver a avó dela, né, para levar os remédios para a avó. A gente tem um personagem que está numa luta contra o tabagismo, e todas essas emoções, assim, são coisas do dia a dia, são momentos desromantizados, e são pessoas em profissões desromantizadas, né? Não, não tem personagens que sejam, sei lá,
A gente
a
pode se
gente
esbarrar com
esbarra com
eles.
eles, exato. E a gente esbarra e somos violentos também com eles, né? Os atendentes de telemarketing, coitados, né? Tem todo esse sistema ao qual a gente está funcionando em parafuso, basicamente, né?
Débora, algum desses contos é autobiográfico?
Sim, tem um conto que é bem autobiográfico e foi até assim, foi uma coisa de eu pensar, poxa, mas eu devo colocar isso assim, desse jeito, né? Quase sem nenhuma edição. Tem um conto chamado Notas sobre ele é o da pandemia. Ele é quase um retrato do meu diário dessa época, né? Na época eu estava morando em Norwich com meu marido, Tiago Germano, que também é escritor. Ele estava lá fazendo o período sanduíche do doutorado dele em creative writing, quando a pandemia eclodiu e todo o diário de viagem ganhou um outro aspecto, né? Que estava registrando coisas assim de aqui é desse jeito, né? Aqui faz assim. Então, eu vi muito aquela questão minha como brasileira que ganha em real e estava tendo que gastar em libra, né? Porque assim, parece também bem romantizado a ideia é desromantizar a coisa do brasileiro estando na Europa, estando na Inglaterra, no Reino Unido, né? Que a gente pensa, pô, tá com a vida ganha. Quando na verdade a gente está lá correndo atrás de um sonho, tentando sobreviver a duras penas, e lá a gente é brasileiro, né? A gente está estrangeiro, e exatamente no momento em que ser estrangeiro já era um índice de perigo, né? Você começa a perceber a força da xenofobia, você começa a ver que os britânicos, essa ideia que a gente tem de que os britânicos são super educados e são, né? Você vê que é uma barbárie encasacada quando um problema dessa magnitude acontece. A gente vê a diferença de como o governo de lá estava lidando, como o governo daqui estava lidando, e o sentimento de impotência que existiu ali. Então, eu achei que ele cabia muito bem no livro, né? Eu achei que ele era um ápice do livro, e tem contos que se passam ali, 2014. Você pega um conto que mostra ali 2020, eu acho que tem um peso até histórico, né? Em
Tem, tem sim.
2014, Tem um personagem que diz: ah, tá todo mundo construindo, né? Existe ainda um otimismo assim generalizado de vai todo mundo investir, vai todo mundo dar certo. E aí, para em 2020, a situação no mundo inteiro ser essa. E isso vivido por personagens ficcionais e vivido por mim, eu própria, né? Fiz questão de me colocar nesse lugar. Como também tem um outro conto em que eu coloquei deliberadamente o meu desconforto com questões que são reais e com uma menina que era real e que foi morta vítima de uma bala perdida, que, como o Marcelo Moutinho fala muito, não é uma bala perdida, é uma bala achada, né? Essa bala tem. Ela vai sempre para as mesmas pessoas, né? Ela vai para as comunidades, pessoas pretas que vivem, né, na favela, no subúrbio. Essas balas perdidas não atingem as pessoas que vivem no Leblon, né?
Exato.
Uma realidade aí nesses contos, que nesse caso, principalmente, eu acho bem válida.
A gente faz agora uma pausa na conversa com Débora Ferraz para um breve intervalo e voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.